Nocaute. Por escrito.
O conto na rede. Olá, ouvintes. Mais um programa Nocaute por escrito, diretamente da Rádio Uninter, em Curitiba, Paraná. Hoje estamos de volta, hoje Jeff está de volta, né?
Olá, pessoal.
E a presença sempre de Ivan, né? Olá, Ivan.
Equipe completa, olá. Isso. Jefferson, bem-vindo de volta.
Isso aí, Jefferson voltou do Caribe, hoje já está presente.
Depois de duas semanas no Caribe.
Isso é para quem pode. Bom, nós vamos hoje ler um conto de um escritor bastante conhecido, né? Há uma montanha de textos sobre eles e vamos ler aí uma peça chamada Diante da Lei, né? De Franz Kafka. Mas antes disso, o nosso queridíssimo Ivan vai ler aí um poema, não é? Que se atribui a Paulo Leminski?
É do Paulo Leminski, sim. O texto é do Paulo Leminski.
Certo. Então, vamos começar aí falando de Kafka através desse curitibano bastante conhecido também, Paulo Leminski.
Nome? Meu nome é Franz Kafka. Sou um judeu de Praga, na Tchecoslováquia. Eu sou advogado, especialista em seguros. Trabalho numa firma de seguros. Eu escrevo às vezes. Escrevo coisas estranhas. A história de um homem que virou uma barata. Um jardineiro que quer um emprego no castelo. Um réu acusado de um crime que nunca cometeu. Não me batam. Eu nunca cometi crime algum. Meu único crime é ser eu.
Muito bem. O Ivan acabou de ler esse pequeno poema do Leminski. O que ele teria a falar aí, o Ivan, sobre a obra do Kafka? Parece um resumo da obra do Kafka aí, como é que é?
Um resumo da biografia do Kafka,
sim,
né?
Sim, colocando como se o Kafka estivesse diante de uma comissão de inquérito ou talvez até forçando ainda mais o humor negro, um grupo de torturadores que está
tentando... Pelotão de fuzilamento.
Intimando ele para dizer que ele é, na verdade, um agente secreto dos Estados Unidos ou da Rússia ou do... Enfim,
exato.
O drama do Kafka é essa vulnerabilidade do sujeito, do cidadão, da pessoa, do ser humano. E no caso dele, daí, às vezes, considerado menos que humano por ser judeu.
Exato.
Sim. Eu acho que esse poema ele já dá um pouco de uma chave interpretativa, né, para o Kafka. Como você bem colocou, essa posição diante de um poder que cobra alguma coisa, né? De uma opressão, um poder opressor. Sim. Que é, de certa forma, a tônica da obra dele, né?
Exato. Né?
Essa relação do indivíduo, às vezes muito solitário, né? Eu lembro da minha leitura do processo, ver como aquele homem era um homem solitário diante de uma montanha que é o Estado, né? Que move um processo incompreensível.
E não só o Estado, ou pelo menos o Estado nessa sua face mais tradicional, mas também a igreja, também...
Né, o poder institucional, né?
É.
A própria família também, né?
Família também.
Que é uma metamorfose, né?
Sim.
Quer dizer, um sujeito sempre às voltas aí com uma estrutura, com um universo muito grande, não é opressor, não é, do qual ele não consegue compreender, não entende. Né? O seu narrador também é um narrador que também parece que não... Né? Não é um narrador onisciente que está entendendo as coisas. Não.
Mas quem sabe seja bom lastrear com informações concretas de que eu estava conferindo hoje. O Franz Kafka nasceu em 1883.
Sim, sim.
O que significa que ele fez 17 anos em 1900. O que significa que ele pegou o século XX começando exatamente quando ele estava começando sua vida
adulta
e ele estudou direito. Né? Ele se formou em direito.
Isso.
E foi trabalhar como advogado no Departamento de Segurança do Trabalho. Então,
ele nasceu em Praga, morreu na Áustria em 24, né? Então isso. Morreu muito, muito jovem, um pouquinho antes de completar 41 anos.
Isso.
E escreveu em alemão, né, Ivan?
Pois é, tem isso também. Quando ele se formou... A Europa tinha outra configuração política, Ele nasceu como cidadão do Império Austro-Húngaro.
Exato.
A cidade de Praga, daí, e ele era multilingüe, daí foi como se ele sofresse um despaísamento, uma desterritorialização à força, o que se traduz até também na própria língua que ele manipula, e manipula de um jeito que, ao que parece, né, eu não falo alemão, leio a obra do Kafka na tradução, mas o que o Modesto Caroni conta, se não me engano, na introdução, na apresentação da tradução do processo que eu li faz um bocadinho de tempo, saiu pela Editora Brasiliense, que nem existe mais, né? A editora que sucedeu a Brasiliense, a Editora Companhia das Letras, que publica a obra de Kafka nessas traduções muito bem cuidadas do Modesto Caroni, que aí, então, retomando, ele diz que o Kafka, quando lia os textos dele nesse alemão, que era próximo de um estilo de contrato,
um estilo seco, objetivo.
Ou,
né?
ou ainda, não exatamente isso, um estilo pesado, na verdade, tijolados de parágrafos. Né? E aí, mas realmente com essa linguagem despida de subjetividade. Mas ele lia isso e daí às vezes ele caía na risada sozinho e as pessoas que estavam acompanhando a leitura, assim, não entendiam imediatamente...
Por quê, né?
A razão daquele riso que às vezes talvez não fosse nem um riso de contentamento, mas de nervoso ou até de alívio cômico por um efeito catártico de que aquilo não estava acontecendo de fato ou aquela história não correspondia à realidade, mas ela correspondia a uma sensação de realidade opressiva que... Às vezes você vai ao cinema ver um filme violento, por exemplo, para não passar pela experiência da violência na realidade. Uhum. Para purgar aquele sentimento e até sofrer aquele fascínio, mas de uma forma controlada em que ninguém é realmente assassinado.
Sim. E essa ideia de que o Kafka pode ser, de certa forma, o texto kafkiano pode ser irônico, né? Foi uma coisa que também... Eu ouvi dizer mais recentemente, porque a gente se acostuma a entrar no Kafka já pensando como uma coisa meio sobre o signo da opressão, né? da violência, de um certo terror de Estado. E depois que eu também entrei em contato com essa ideia de que o Kafka talvez não se pensasse dessa forma, né? Ou ele não pensasse o que ele escreve dessa forma.
Tem um relatório para a academia que é bastante irônico, né? Que é um relatório que é... Se eu não estou enganado, né, Ivan, é o macaco, né?
Uhum.
Que faz uma audição ou a palestra, não sei exatamente, faz tempo que eu li, mas é bem irônico, sai um pouco dessa postura aí, um pouco da violência, ainda que haja, né? Mas é bastante irônico também que é o macaco que faz o relatório ali da academia, né?
Toda essa ironia e um problema que eu acho da interpretação das leituras que se fazem, que são feitas do Kafka atualmente, é que ele é lido sempre como um precursor ou melhor dizendo, um antecipador, um profeta do Holocausto e do nazismo.
Sim.
Ele morreu, ele vivenciou um trauma de guerra que foi da Primeira Guerra Mundial.
Que foi uma guerra sangrenta, né? Foi uma guerra braba, né?
Pois é, foi uma catástrofe. Agora, o horror da Segunda Guerra, ele não chegou a vivenciar. É. Porém, você lendo dessa forma e imaginando que ele, como judeu, seria perseguido se não tivesse morrido. Teve familiares que foram aprisionados e mortos. Parece que três... primas ou irmãs, ou enfim...
Que morreu, três irmãs, né?
As
três irmãs dele.
Então...
E já tinha um pouco as ondas de antissemitismo, né? Já na Europa, estava um pouco... Ainda o Partido Alemão não tinha tomado poder, né? Mas, enfim, quando ele escreve esse texto, né? Mas é um período bastante turbulento e a Primeira Guerra foi uma guerra cruenta, né?
Morreu. Mas interessante como isso que o Ivan apontou, né? Assim como a gente acaba lendo o Kafka... com a nossa visão do pós-guerra, né? Então a gente acaba transferindo para a literatura dele uma coisa que não necessariamente estivesse lá, né? Na sua origem,
sim,
né?
Bom, só para, antes de você começar a ler, Jefferson, só para situar, o Diante da Lei faz parte de um capítulo, né? A Catedral do Processo, né, do romance. Quer dizer, ele foi publicado num médico rural, né, um livro de contos, aí, só que ele faz parte do romance O Processo. Né? Então, ele é um trecho da obra do Kafka, que é tanto um conto quanto uma passagem do romance O Processo, né? Uma parábola que aparece no meio do romance.
Então vamos lá. Diante da lei. Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo chega a esse porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então não pode entrar mais tarde. É possível, diz o porteiro, mas agora não. Uma vez que a porta da lei continua como sempre aberta e o porteiro se põe de lado, o homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isso, o porteiro ri e diz: se o atrai tanto, tente entrar apesar da minha proibição. Mas veja bem, eu sou poderoso. Eu sou apenas o último dos porteiros. De sala para sala, porém, existem porteiros cada um mais poderoso que o outro. Nem mesmo eu posso suportar a simples visão do terceiro. O homem do campo não esperava tais dificuldades. A lei deve ser acessível a todos e a qualquer hora, pensa ele. Agora, no entanto, ao examinar mais de perto o porteiro, com o seu casaco de pele, o grande nariz pontudo, a longa barba tártara, rala e preta, ele decide que é melhor aguardar até receber a permissão de entrada. O porteiro lhe dá um banquinho e deixa-o sentar-se ao lado da porta. Ali fica sentado dias e anos. Ele faz muitas tentativas para ser admitido e cansa o porteiro com seus pedidos. Às vezes, o porteiro submete o homem a pequenos interrogatórios. Pergunta-lhe a respeito de sua terra natal e de muitas outras coisas, mas são perguntas indiferentes, como as que os grandes senhores fazem. E, para concluir, repete-lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar. O homem, que havia se equipado com muitas coisas para a viagem, emprega tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. Com efeito, este aceita tudo, mas sempre dizendo: eu só aceito para você não julgar que deixou de fazer alguma coisa. Durante todos esses anos, o homem observa o porteiro quase sem interrupção. Esquece os outros porteiros e este primeiro parece-lhe o único obstáculo para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta e desconsiderada o acaso infeliz. Mais tarde, quando envelhece, apenas resmunga consigo mesmo. Torna-se infantil e, uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou conhecendo até as pulgas da sua gola de pele, pede a estas que o ajudem a fazê-lo mudar de opinião. Finalmente, sua vista enfraquece e ele não sabe se de fato está ficando mais escuro em torno ou se apenas os olhos o enganam. Não obstante, reconhece agora no escuro um brilho que irrompe inextinguível da porta da lei. Mas já não tem mais muito tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências daquele tempo convergem na sua cabeça para uma pergunta que até então não havia feito ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que se aproxime, pois não pode mais endireitar o corpo enrijecido. O porteiro precisa curvar-se profundamente até ele, já que a diferença de altura mudou muito em detrimento do homem. O que é que você ainda quer saber? Pergunta o porteiro. Você é insaciável. Todos aspiram à lei, diz o homem. Como se explica que em tantos anos ninguém além de mim pediu para entrar? O porteiro percebe que o homem já está no fim e, para ainda alcançar sua audição em declínio, ele berra. Aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a você. Agora eu vou embora e fecho-a.
Muito bem, Jefferson. Acabou de ler
o Diante da Lei. Só uma coisa, eu não estou ouvindo no áudio a voz do Eugênio, não sei se está tudo certo, tecnicamente.
Está saindo lá?
Está me ouvindo aí?
Está ok. Acho que é alguma coisa do seu fone mesmo.
Está bem.
Bom, então, Ivan, como é que você vê esse conto aí, essa parábola, né? Digamos assim, se a gente pode chamar de parábola, né?
É bem interessante porque, enfim, a gente tem uma revelação de uma impossibilidade. Você não tem aí nenhuma... O Kafka, não, ou pelo menos o narrador do Kafka, não oferece nenhuma solução. No fundo, ele só oferece ironia. Então, a situação é aparentemente meio irreal de o sujeito ficar lá na porta da lei a vida toda e na hora que ele está morrendo, ele resolve e percebe que ninguém mais tinha tentado e aí... Você tem... E tem outro momento irônico que eu... O porteiro vai aceitando os presentes e suborno, mas só para dizer e para ironizar que assim eu aceito, claro, assim você acha que está fazendo alguma coisa, ou pelo menos fica com essa impressão, então fica tudo certo.
Tem até um quê de humilhação aí um pouco também, né? Mais um aspecto de humilhação aí.
Totalmente, assim. Totalmente. É uma condição insolúvel e que aí no final ainda vem uma como se fosse adicionar, um requinte de tortura, porque aí nesse ponto final aí da resposta, isso aqui só estava para você. Exato. Agora eu vou fechar.
Você não vai mais entrar, pronto.
E você, eu não ia, não queria, não te deixei entrar a vida inteira, e ainda por cima só era a tua oportunidade aqui. E esse é o paradoxo daí, ou melhor dizendo, daí a ilusão, dá para se interpretar aí a revelação da ilusão de que a lei, ou que a base da lei, ou a base da democracia, ou de uma constituição, o poder emanado do povo, pelo povo e para o povo.
Sim.
Isso é o que está escrito e essa é a letra da lei. Agora, a realidade nua e crua é que a lei não é para todos e que o cidadão, diante da lei, está numa condição impossível.
É interessante como ele coloca também esse personagem, né? Eu vejo que tem uma questão aí. Não sei exatamente como pensar nisso, mas e não é tão incomum, né, na obra do Kafka, que esse personagem é um camponês, né, um homem do campo, então um homem humilde que está se colocando diante de uma instituição, né, de poder. Então me parece que tem ali também um sentido de deslocamento, né, desse homem, ele não saber como se portar naquele contexto, como se colocar naquele... Né, diante daquela
coisa. E a descrição do que tem a seguir é que, na verdade, a lei é só tem uma porta, daí tem uma outra porta
um
com
outro
porteiro.
Um porteiro
mais grosseiro ainda e assim sucessivamente. E não se menciona muito, mas o que está por trás aí é o que fornece a base para a nossa... pretensa civilização, que seria uma noção de justiça e de liberdade.
Lembra um pouco as teorias do Weber e do Bobbio, né? Quer dizer, a democracia ela vai sendo engolida pela burocracia, né? Um pouco, né? A burocracia impede que o cidadão comum, aí o caso camponês aí é retratado como o mais comum de todos.
Né? Aquele mais distante, por assim dizer, das instâncias de poder, né?
Exato. E aí o próprio Bobbio e o Weber, né, trabalham com essa ideia que a democracia, de fato, como um poder que emana do povo, do mundo moderno, ela acabou sendo, né, relativizada pela estrutura burocrática e pela técnica, né, que impede que o cidadão comum compreenda, de fato, os mecanismos. Né?
Essa questão da linguagem, né, porque isso também tem um jogo ali de compreensão e não compreensão. Né?
Sim.
Como se o camponês ele não fosse capaz de entender o que o porteiro, que é ali naquele momento representa o homem da lei, está dizendo. É muito uma coisa de advogado mesmo, né? Isso é o feijão com arroz da advocacia, né? Que é justamente aquela imposição da lei a partir de uma linguagem muito fechada, né? Que pela a sua simples existência já impede a entrada do cidadão comum,
exato,
né? Então ali é a simples existência que já impede a entrada do camponês.
Por isso que o gesto do presente humilha muito, né? Que você não é capaz nem de tentar.
Não, e tem uma situação ilustrativa bem concreta que foi notícia de um camponês, que foi proibido de entrar no fórum pelo juiz porque ele estava de chinelo.
E que depois ele venceu, né? Esse cidadão aí que foi proibido de participar da sessão, depois ele ganhou.
A coisa ganhou a dimensão e foi revertida, mas aconteceu e...
E acontece toda hora aí.
Provavelmente acontece sem que fique, né? Se torne público, né?
O que eu acho também interessante nesse conto, né? É como a personagem do camponês vai sendo diminuída, né? Assim, tem ela vai...
Até fisicamente.
Fisicamente, né? Quer dizer, ele é capaz de falar com as pulgas num determinado momento, quer dizer, as pulgas são pequenininhas, enfim, né? E é um inseto, outra vez o inseto entrando aí, né? Na parada do Kafka, que é o conto mais conhecido da Metamorfose, ele vai diminuindo, vai, não é? Em relação ao porteiro, e o porteiro, para ouvir as suas palavras finais, tem que se, né? Agachar aí para ouvi-lo, né? Então é um personagem que vai diminuindo, né? Do ponto de vista, inclusive físico. Né?
Eu me lembro, assim, não com muita nitidez, porque já faz uns 20 anos, na época da faculdade eu li O Castelo. E no Castelo a situação é similar, dá para fazer uma analogia direta, porque o protagonista, que tem a abreviatura K no sobrenome, está tentando entrar num castelo. Enfim, o Leminski descreve isso, e não acontece muita coisa em relação a isso, é mais uma situação do que uma trama que vão sucedendo coisas e no final ele morre ou consegue finalmente. Ele fica na situação de tentar ingressar e ser admitido e de certa forma participar da sociedade, mas a sociedade está lá atrás do muro do castelo e quem entra não deixa ele entrar. Então aí já foi, acho que foi o Luiz Fernando Veríssimo, isso é concreto, não é atribuição da internet, que comentou que a política, as decisões políticas e as posições de poder são como esse castelo, porque as pessoas, os políticos que estão na oposição e que ainda não entraram, são críticos e enfim, mas quando passam a deter o poder e ter uma situação de poder, passam a defender o que eles atacavam anteriormente, ou seja, passam a tratar daí... A situação se reverte.
Passa a colocar seus porteiros, né? Na isso. Porta. Então, e esse jogo, né, do gato e rato, sempre um jogo em que a gente sempre tem uma relação de desequilíbrio de poder, né?
Sim. Falando em gato e rato, já vamos aproveitar, deixa para...
Para fazer, falar da fábula,
pra,
né?
Para ver uma pequena fábula, é um texto bem curtinho, que eu me atrevi também a... O texto do Leminski eu simplesmente transcrevi. Esse uma pequena fábula, eu usei me apoiei numa tradução em inglês. E daí a tradução do Modesto Carani, que é direta do alemão, não é muito diferente. Eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade aí. Não é uma coisa assim ortodoxa de fazer, mas e até o próprio Modesto Carani se consagrou como tradutor do Kafka, porque as edições anteriores, antes dos anos 80, quando ele começou começaram a ser publicadas essas traduções, tinham traduções da edições de ouro e de ouro, que eram possivelmente traduzidas de outra língua, não diretamente do alemão, mas do francês.
Tinha um tradutor,
do espanhol.
Torriere Guimarães.
Professor Torriere Guimarães. Para os especialistas em tradução, seria mais fácil de falar. Eu sou um especialista em tradução, de certa forma. Eu fiz o mestrado nos estudos da tradução. A Denise Botman, se estivesse aqui, poderia falar com muito mais propriedade, porque ela é uma pesquisadora mais...
Sim.
Dedicada aí, mas pelo que eu ia evitar até comentar o nome de tradutores anteriores, mas é esse mesmo nome do professor que assina as traduções, que daí foram criticadas por serem indiretas.
Sim. Mas foi aquela que a gente leu, né? Na minha geração foi a gente leu.
É o que tinha, né?
Era o que tinha.
Então vamos a uma pequena fábula na versão do nosso colega de bancada aqui, Ivan Santana.
Uma pequena fábula. Ai de mim, disse o rato. O mundo inteiro vai ficando cada vez menor, dia após dia. No começo era tão grande que eu tinha medo. Eu corria e corria e ficava contente ao ver paredes distantes à direita e à esquerda. Mas essas paredes enormes se estreitaram tão depressa que já estou na última peça e ali no canto está a ratoeira para a qual eu estou correndo. Você só precisa mudar de direção, disse o gato e devorou-o.
Muito bom.
Então, aqui de maneira bastante óbvia, né? A relação gato e rato. Mas que é um pouco da relação que a gente vê em várias outras instâncias da obra do Kafka, né?
É, a fala do gato aí é como se fosse a fala do porteiro dizendo: ó, isso aqui era só para você. É. Mas eu
tava brincando com você.
Mais direto. Ele tá, não reclame, você só precisa mudar de direção e vir enfrentar um problema ainda pior.
A resolução de um foi mais rápida que a do outro.
Que a do outro levou a vida inteira.
A vida inteira para entender. Né?
É, mas bom, aqui em miniatura nós temos também o rato falando da vida inteira. E é engraçado, cada palavra aqui tem um certo peso e a gente vai notando, vai lendo os textos do Kafka com atenção que a gente leria em um texto poético. Então você vê que as paredes distantes à direita e à esquerda, aqui você pode interpretar como o plano político que tem à direita e à esquerda. E ele, na verdade, começava com medo porque não via nada, daí vendo as paredes era uma coisa que eu alegrava, eu ficava contente ao ver paredes distantes, mas aí elas se estreitaram tão depressa que eu já estou na última peça. Como é que ele sabe que é a última peça da casa? Né?
Uhum.
Não sabe, mas aí ele já vê a ratoeira e ele está correndo na direção da ratoeira porque corre para frente. E aí é como se estivesse reclamando um ser humano, dizendo: eu estou indo para a morte, não tem escapatória. E daí, de repente, vem o gato. Simboliza o quê? O gato é o destino, Deus e o diabo ao mesmo tempo, e diz: não, isso aí é fácil de resolver.
Não vá para a ratoeira.
Não seja por isso, os teus problemas não são exatamente esses. Só precisa mudar de direção.
Nhoque. Por isso, né, kafkiano, né, Eugênio? O que é o kafkiano, que foi esse adjetivo que surgiu a partir do nome do autor e que nos parece... Eu não sei se outras línguas usam esse adjetivo como a gente usa.
Parece que em inglês tem...
Em inglês sim, kafkiesque.
É isso.
Uma coisa assim, eu não sei se em espanhol, em...
Italiano, acho que tem também.
Mas a gente tem, de certa forma, bastante comum no português, né? Se usar esse adjetivo kafkiano, né?
Sim, sim. É como o maquiavélico, né? O Kafka tem esse clube aí restrito aí de grandes autores que recebem aí um adjetivo.
Né? Se tornaram adjetivos, né?
É, exato. Que é o resultado de uma grande obra. Ainda que a interpretação ainda possa ser usada equivocadamente, ou então como clichê, etc. Né? Mas o que eu acho que esse kafkiano está um pouco ligado aí à parte do absurdo, né? A parte um pouco dessa naturalização de episódios que são extremamente grotescos, inusuais.
Uma situação,
né,
de pesadelo, mas que é
narrada
ao mesmo tempo real e concreta. Né?
Por isso que se adapta tanto ao Brasil, né?
Ah, sim.
Cada vez
mais.
O sentido, ele vai fazendo cada vez mais sentido. Isso é o que se chama de autor clássico. Vamos disfarçar aqui com uma conceituação literária das ciências humanas, mas as ciências humanas acertam também. Às vezes acertam na mosca, né? Então,
ou no rato, né?
Um autor, um texto que vai ganhando sentido e ficando cada vez mais irônico e
trágico.
E daí, nesse sentido profético, é simplesmente aí, não precisa, a gente não precisa, não precisa romantizar tanto, mas ficou o clichê, né, daí de uma situação de pesadelo burocrático.
Exato.
E aí agora a gente está tendo uma exibição prática do que, até onde pode chegar isso.
É. Exato. Que também me lembra, vou fazer uma parte cinematográfica aqui, o filme Brasil.
Esse filme do Terry Gilliam.
Isso, que é super kafkiano.
Exato,
né?
É bem kafkiano.
Que justamente fala sobre essa pessoa, esse indivíduo diante de um pesadelo burocrático. Uma situação
oprimido,
de terrorismo,
oprimido.
Opressão.
Só para lembrar também, enfim, já que você entrou no cinema, que o Orson Welles fez a versão do Processo, né?
Exato. O Orson Welles tem uma versão do Processo.
E que tem uma parte interessante do Diante da Lei, que aparece assim, o porteiro, etc.
Eu fui ver esse filme. Eu fui ver
Foi?
Esse filme
no cinema?
No Cine Grof, que é cinema
bons
de
tempos,
rua da Fundação
tempos,
Cultura,
né,
de Curitiba. A gente era feliz e não sabia nesses anos 90 aí, porque, enfim, eu trabalhava na Fundação e tinha uma entrada permanente na convite efeito permanente. Pra... Então eu vi muitos filmes e esse eu achei engraçado. No final, os assassinos, eles vão jogar uma bomba no Joseph K. K. Eles não matam com uma faca, como é brutalmente no romance, no texto original. Eles estão com uma dinamite que eles vão usar para explodir o Joseph K. E aí um fica jogando a dinamite para o outro. E aí acho que é como o Orson Welles se referia metaforicamente à situação da União Soviética e dos Estados Unidos com a bomba atômica. É. E aí... A explosão que tem daí no final, que mata o personagem, é análoga a um cogumelo atômico. Então, o Orson Welles se encarregou de atualizar
a obra.
De colocar o dedo autoral dele aí. Mas é o que a obra permite, a arte permite. Aí a gente pode entrar nessa discussão eterna aí. Porque tão importante quanto o autor é
a leitura,
dialogismo, o repertório do leitor e o que o autor coloca como possibilidade.
Como disse o Ivan, nós poderíamos conversar aqui até, não é?
Sim.
Mas se não fosse o tempo, não é? A
nosso
grade,
tempo acabou.
A Rádio Ninter, não é? Queridos ouvintes, foi um prazer falarmos aqui sobre... Kafka, Diante da Lei, o Locate por Escrito está encerrando mais um programa. Foi um prazer trabalhar aqui, ou conversar com o Jefferson.
Prazer foi meu, com colegas.
Com o Ivan.
Isso, um abraço a todos os ouvintes e até a próxima.
Até a próxima.
Abraço.